No CBN Saúde de hoje, nós vamos falar sobre os vapes, cigarros eletrônicos, que podem causar riscos aumentados de doenças cardiovasculares, arritmias e também dependência química. Os estudos mostram isso. Para falar sobre esse assunto com a gente, nós estamos ao vivo com Wesley Pereira Andrade, que é mestre em oncologia. Bom dia, doutor.
Olá, bom dia a todos. Prazer estar falando com vocês nessa manhã.
Doutor, a gente teve recentemente, alguns reforços até a proibição da comercialização de vapes aqui no nosso país. No entanto, a gente sabe que esses produtos são muito utilizados, principalmente entre os mais jovens. E parece, na hora ali que está sendo feito o uso, que não vai ter consequência nenhuma para a saúde. Mas os estudos têm mostrado um cenário bem contrário a isso, né?
Exatamente. Então, nós precisamos entender que o principal malefício do hábito de fumar é a dependência química, quer seja através do cigarro convencional, quer seja através do cigarro eletrônico. A principal droga responsável por isso é a nicotina. A nicotina é uma substância que dá uma sensação de prazer. Então, ao se inalar aquela fumaça, rapidamente aquilo atinge a nossa árvore respiratória e vai para o sangue. Indo para o sangue, vai para o cérebro. Se ligando nos receptores do cérebro, dá prazer. E rapidamente essa substância, ela se desliga do receptor. Então o cérebro vai querer ter mais prazer subsequentemente, fazendo com que se crie um círculo vicioso de se consumir nicotina. Então esse é o principal problema do tabagismo, quer seja o convencional, quer seja o eletrônico. Porque causa uma grande dependência química. Uma dependência química das piores que existe, mais do que do próprio crack, da cocaína, da heroína, porque a nicotina é uma droga que é uma droga perfeita. Ela rapidamente se liga ao receptor, rapidamente dá um grande prazer e rapidamente desliga desse receptor, fazendo com que a gente crie o desejo de sempre estar consumindo a nicotina. Concomitantemente com isso, a nicotina, ela causa, na hora que você aspira aquela fumaça, vai para a corrente sanguínea e também vai estimular o nosso sistema cardiovascular. Vai fazer com que a pressão aumente e aumente também o batimento do coração, podendo levar a arritmias. E olha que interessante, quando eu fumo um cigarro convencional, eu estou consumindo, em média, 1 miligrama de nicotina por cigarro. Quando eu fumo o vape, depende da concentração da nicotina no juice, no líquido, né, no evaporado. Eu consigo aumentar a concentração de nicotina por ml. Então eu posso fumar um maço de cigarro em um curto intervalo de tempo, porque eu consigo regular o tanto de nicotina que tem ali através da aquisição do líquido, né, mais enriquecido em nicotina. Então eu vou ter uma dependência cada vez maior, porque eu preciso, meu cérebro precisa de cada vez mais nicotina, e à medida que eu vou aspirar mais nicotina, eu estou prejudicando o meu sistema cardiovascular de uma forma aguda, aumentando o risco de picos hipertensivos, de arritmias e, por fim, de até de morte.
Existe um projeto de lei tramitando no Senado buscando a permissão da venda desses dispositivos mediante a criação de algumas regras. Isso foi adiado novamente na semana passada pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, né? Esse projeto de lei que regulamentaria, então, a comercialização dos cigarros eletrônicos, que hoje é proibida no país, mas a gente sabe que a venda acontece. Assim mesmo, o acesso é bastante facilitado, inclusive. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre alguns perigos que essas substâncias podem causar. O senhor estava mencionando a questão, por exemplo, da hipertensão. Então, como que o uso agora, né, pelos jovens do vape, isso demora quanto tempo para realmente se tornar um problema de hipertensão no futuro? É muito lá na frente?
Não seria muito lá na frente, porque, como eu falei, esse problema é dose de nicotina dependente. Então, não tem ainda assim, uma relação direta causa-efeito do tempo que isso leva, mas falaria que é um intervalo curto de tempo. A gente vai ter cada vez mais hipertensos em idade precoce. E olha que gravidade. O vape é uma estratagema da indústria para seduzir crianças e adolescentes. Então, nós vamos ter uma população ainda mais jovem consumindo os vapes e tendo esses problemas de saúde cardiovasculares mais precoces. E além disso, como tem uma dependência química, você está pegando esses indivíduos numa fase de desenvolvimento do sistema nervoso central, numa fase de aprendizado, de maturação. Então, isso pode ter sérios efeitos ainda em concentração, aprendizado, desempenho na escola, desempenho no trabalho, que ainda isso a gente vai colher esses frutos ruins lá na frente. Então, de uma forma bem veemente, as sociedades médicas, elas são contra a regulamentação disso daí, porque você vai estar hiperestimulando uma dependência química em uma fase muito precoce da vida.
A gente está falando de consequências imediatas, mas além de toda essa problemática, né, na cognição, essa problemática nos riscos maiores também de ter essas arritmias, isso também, a gente está falando de risco de morte, né? Porque se pode causar infarto do miocárdio, se pode causar um AVC, o risco de morte é aumentado também, né?
Exatamente. Então, isso vai aumentar o risco de mortalidade cardiovascular, que vai envolver arritmia, infarto agudo do miocárdio e derrame cerebral também, porque à medida que você aumenta a pressão no nosso sistema arterial, podemos ter ruptura de vasos na região do cérebro, causando derrame cerebral. E olha que interessante, tem um outro malefício também, que envolve ao contato das substâncias inaladas que tem nesses líquidos. Muitas substâncias, elas não são próprias para serem inaladas, elas são substâncias aromatizantes vindo da indústria de alimentos, né, alimentícios, que foram próprias para serem digeridas e degradadas pelo nosso estômago, e às vezes elas são colocadas para aumentar a sensação de cheiro, de sabor, só que isso em contato com a árvore respiratória é diferente, isso pode levar a uma lesão aguda, uma inflamação aguda da região dos bronquíolos e alvéolos, causando uma pneumonite química. Inclusive nos Estados Unidos, há um tempo atrás, teve uma série de pessoas que morreram em um curto intervalo de tempo por problemas respiratórios, ficaram com o pulmão inflamados e não conseguiam fazer as trocas de oxigênio e acabaram falecendo em função dessas pneumonites químicas, pela agressão direta dos alvéolos, dessas outras substâncias que não a nicotina, que estão no líquido e evaporação.
A popularização dos vapes é um fenômeno até recente, né? Não tem tanto tempo assim que a gente começou a ver isso na mão não só dos jovens adultos, mas também, como você bem disse, doutor, dos adolescentes também. Os resultados disso já têm chegado aos consultórios? A gente sabe que para pesquisas, né, talvez esse intervalo de tempo seja curto, embora algumas já tenham mostrado alguns dos malefícios, mas nos consultórios isso já tem aparecido?
Isso já tem aparecido nos consultórios já, a partir do momento que alguns adolescentes começam a ser trazidos pelos seus pais ou por vontade própria, relatando que já precisa consumir cada vez mais a nicotina, cada vez precisa fumar mais para ter a sensação de prazer. Isso é a dependência química nua e crua, como eu estava falando, porque o cérebro, ele quer ter prazer, ele quer ter o efeito dopaminérgico, que a nicotina ajuda a ter essa sensação de liberação de dopamina. Então, isso cria o vício, isso cria a dependência química. A pessoa fica vinculada às suas atividades de vida a estar fumando frequentemente. Em um primeiro momento, algo que pode ser passar desapercebido, né? Ah, fumo no meu ambiente de trabalho escondido, fumo em outro ambiente social escondido, não tem cheiro, não incomoda tanto as outras pessoas, mas o seu sistema nervoso fica cada vez mais dependente. E à medida que você cria essa dependência, você pode aumentar mais aquela quantidade de nicotina para tentar saciar mais rapidamente seu cérebro, o que vai levar então a um ciclo vicioso. Você está consumindo então várias carteiras de cigarro, vários maços de cigarro, em um intervalo curto de tempo.
A gente tem visto também, doutor, não sei se é possível afirmar isso ou não, o senhor tem muito mais propriedade sobre isso, episódios frequentes de pessoas muito jovens, né, cada vez mais jovens, como o senhor disse, com problemas de arritmia, com taquicardia, de repente estava jogando futebol ou estava na academia e teve um episódio forte de taquicardia, alguns com consequências muito sérias. Isso pode estar associado também ao uso desse tipo de substância numa quantidade tão maior, como você bem colocou, do que no cigarro convencional?
Pode sim. Então, se esse exemplo desse paciente, ele tinha arritmia mediante também ao hábito de fumar vapes, pode sim estar associado, né? Tudo vai se associando na nossa saúde. Então, a obesidade, o sedentarismo, alimentação ruim, aí de repente vai fazer uma atividade física que não estava tão preparada, tão condicionada, está com o sistema cardíaco mais acelerado, mais hiperestimulado em função da grande dose de nicotina, associa-se com álcool muitas vezes. Então, tudo isso, de uma forma sinérgica, pode potencializar essas crises de arritmia e infarto em idade mais precoce.
Doutor, qual é o recado, então, para quem está usando a gente, faz uso do vape, de repente falar, mas não tem problema nenhum, né? É tão inofensivo, é cheiroso, por causa da essência, ele é até agradável, né? Melhor do que cigarro. Ou os pais que estão vendo os filhos cada vez mais cedo também fazerem o consumo cada vez maior desses cigarros eletrônicos. Qual é o seu recado aí e também o posicionamento oficial dos médicos, da sociedade médica?
Perfeito. Então, a forma de você minimizar o cheiro, minimizar esse desconforto social, é uma estratégia da indústria do tabaco para seduzir mais ainda crianças e adolescentes. Você imagina do ponto de vista de business. A indústria do tabaco estava perdendo uma quantidade gigantesca de consumidores do cigarro convencional pelas medidas que a sociedade, que o governo tomou na perspectiva de restringir o consumo. Com isso, a indústria, à medida que perde novos, os consumidores antigos, deve tentar estimular a entrada de novos consumidores. Então, o vape é uma estratégia, um estratagema da indústria para seduzir mais pessoas para manter essa indústria funcionante. Então, cria-se um hábito, cria-se um vício ainda mais difícil de tratar e de resolver, porque a carga de nicotina é muito alta. Então, por fim, quem está fumando vape, fumando cigarro convencional, deve buscar auxílio médico para parar. Quem nunca fumou, a criança, o adolescente, o pai desses indivíduos, deve, de uma forma assim, muito veemente, orientar e bloquear o consumo disso. Naturalmente, muito mais através de orientação, entender que isso não é simplesmente algo bonito, cheiroso, agradável. É o contrário, né? Tem que mostrar os malefícios reais que essa substância vai levar, através de uma dependência química severa e difícil de resolver. Então, a gente vai ter que lidar cada vez mais com nossos crianças e adolescentes, com dependência da tela, dependência dos jogos, dependência dos games, dependência agora da nicotina. Então, que sociedade nós estamos querendo construir? Essa é a pergunta que fica. Então, do ponto de vista técnico-médico, nós devemos seguir com uma evolução da sociedade de restringir ao máximo possível o tabagismo, impedindo, inclusive, que essas nossas novas formas de consumir a nicotina se distribua na nossa sociedade. Tem que ser bloqueado efetivamente.
Para a gente encerrar, doutor, tem já algum estudo que mostre ou que tenha essa ligação também? A gente sabe que o cigarro, um dos grandes malefícios é o aumento também das chances de desenvolver câncer em diversas áreas do corpo. Existe algum estudo relacionado a câncer e vape?
Ainda não se tem de uma forma clara, porque isso é interessante, sua pergunta. O câncer, ele vai ter a sua origem em substâncias oriundas fundamentalmente da combustão, então do cigarro convencional. No vape, talvez você tenha menos substâncias cancerígenas a princípio. Só que olha que interessante, quando começou a se associar os cânceres com o tabagismo convencional, foi depois de 20, 30 anos lá na frente, né? Então, a gente não tem estudos concretos relacionando o vape com câncer, mas certamente esses inalantes que vão se transformar em várias outras substâncias químicas, ainda que não derivado da combustão, possa sim ter um efeito cancerígeno e mutacional nas nossas células. Mas os estudos reais ainda, eles não existem com essa relação causa-efeito para câncer. Mas ainda que a gente não tenha essa relação de causa e efeito para câncer, a gente tem uma relação causa e efeito para infarto. Talvez você não morra daqui a 10, 20, 30 anos por câncer de pulmão, você morra agora em um curto intervalo de tempo por infarto e derrame, o que é muito pior.
Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, por todos esses esclarecimentos também.
Foi um prazer imenso e estamos à disposição para maiores esclarecimentos.
Nós conversamos com o Dr. Wesley Pereira Andrade, que é mestre em Oncologia, e falou com a gente sobre os perigos dos vapes, cada vez mais populares e cada vez entre os mais novos, que podem, sim, aumentar os riscos cardiovasculares, arritmias, dependência química. Esse é o posicionamento da sociedade médica, que tem lutado contra a comercialização desse tipo de produto. Lembrando que hoje a venda é proibida no nosso país. Há um projeto de lei tramitando no Senado para tentar fazer com que essa venda possa acontecer mediante a criação de algumas regras, porém, os médicos são contra por conta dessa série de motivos enumerados aqui pelo Dr. Wesley. Se você quer rever essa entrevista, quer compartilhar com alguém que, de repente, está fazendo uso desse cigarro eletrônico sem saber de todos esses riscos, algum pai que está mais preocupado e quer argumentos mais fundamentados para mostrar para os filhos também sobre os riscos que isso pode trazer, e não tão a longo prazo, mas, de repente, até mais perto do que a gente imagina, essa entrevista vai ficar disponível no nosso site, cbnmaringá.com.br, e também no nosso canal no YouTube.